dar início ao quarto ponto da ordem de trabalhos de hoje, que tem por objetivo a audição, conjuntamente com a Comissão Eventual para Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económico-Social, do Coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, a requerimento do PSD para prestar esclarecimentos sobre este plano. Dava as boas-vindas ao Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, agradecer-lhe pela sua presença aqui hoje e para darmos início à primeira ronda e só explicando a metodologia. Portanto, o grupo parlamentar requerente terá uma intervenção de 3 minutos, depois o Sr. Vice-Almirante terá a oportunidade também de responder em 3 minutos, seguir-se-ão os restantes grupos parlamentares. E depois o Sr. Vice-Almirante responderá a todos no fim desse bloco de intervenções. Depois teremos uma segunda ronda, onde todos os grupos parlamentares terão também a oportunidade de, num minuto e meio, fazerem as suas intervenções e o Sr. Vice-Almirante depois responderá a todos também no fim. E, portanto, para começarmos então esta audição, passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. 3 minutos.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo, muito obrigado pela disponibilidade por esta audição mensal requerida pelo PSD para irmos acompanhando a vacinação contra a Covid-19 no nosso país. O Sr. Vice-Almirante tem dito reiteradamente que o objetivo da vacinação e do ponto de vista da estratégia de priorização dos chamados grupos de risco face à falta de vacinas tem sido numa lógica de 90% para salvar vidas e 10% para garantir a resiliência do Estado. Ora, para salvar vidas precisamos de vacinar as pessoas de maior risco, acima dos 80 anos de idade, para começar. E em relação a essas, eu pergunto quando é que está previsto que atingiremos os 100% dessas pessoas com duas doses administradas? Outra questão prende-se com um conjunto de pedidos de mudança de grupos prioritários na primeira e segunda fase, como o Sr. Vice-Almirante ainda esta semana disse na TVI, se olharmos para a sociedade como um todo, muitos deviam ser prioritários, mas a escassez de vacinas obriga-nos a tomar decisões, como é óbvio. Mas há um grupo que é muito prioritário, assumido pela Comissão Técnica de Vacinação como tal, que são o grupo de pessoas com mais de 50 anos, com quatro doenças ou comorbilidades. E a verdade é que não temos tido informação sobre como é que se está a processar a vacinação nesse grupo. E outra questão que coloco, Sr. Vice-Almirante, é, na lógica dos 90% para salvar vidas, 10% para a resiliência do Estado, como é que interpreta a vacinação, a opção de vacinar, antes de vacinar estas pessoas com doenças, antes de vacinar todas as pessoas com mais de 80 anos, vacinar toda a comunidade educativa, que, enfim, do ponto de vista de risco, convenhamos, têm um risco de vida muito inferior a estas pessoas mais idosas e mais frágeis, se não há aqui uma inversão de estratégia do ponto de vista dos 90% para salvar vidas e 10% para a resiliência do Estado. Uma terceira questão diz respeito à vacinação da AstraZeneca. Enfim, tem havido muita discussão, agora com a decisão do Canadá e seguido pela Alemanha, de impedir a vacinação abaixo dos 55 e dos 60 anos, se nos pode fazer um ponto de situação relativamente a esta matéria que está a gerar a grande ansiedade da parte dos cidadãos que estão a ser convocados para a vacinação. E uma quarta questão, se o Sr. Vice-Almirante já obteve resposta do Governo face à sua proposta de se comprarem todas as vacinas que estejam ao nosso alcance, nomeadamente na última audição, ou na penúltima, o Sr. Vice-Almirante disse que Portugal deveria utilizar a oportunidade que o contrato da União Europeia permite comprar 800 mil doses adicionais da vacina Moderna, mas que até ao momento, pelo menos publicamente, essa decisão não foi assumida, se já obteve resposta da parte da Senhora Ministra da Saúde e do Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder o Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia Melo. Muito obrigado. Está sem som. Não estamos a conseguir ouvi-lo.
Bom dia.
Agora sim, já estamos a ouvir. Obrigado.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Portanto, relativamente à questão dos 90% e 10% da resiliência e também está relacionada com a inversão relativamente à comunidade educativa e a tal inversão da estratégia. A prioridade está centrada em salvar vidas, mas também há uma prioridade sobre a resiliência. O que eu tentei fazer enquanto coordenador foi garantir a coerência dessa estratégia através da percentagem de vacinas que alocava a salvar vidas versus a percentagem de vacinas que alocava à resiliência. E em termos genéricos, essa percentagem tem estado, desde que eu cheguei como coordenador, 90% dedicada a salvar vidas e 10% à resiliência. O facto de se meter a comunidade educativa no conceito de resiliência, essa comunidade, grande parte dessa comunidade, são cerca de 200 mil pessoas, vai ser já vacinada praticamente na transição da primeira fase para a segunda fase, quando coincidirem o salvar vidas estar praticamente resolvido a 100%. Isto tem a ver com outra pergunta que o Sr. Deputado me colocou. Nós previmos acabar, portanto, fechar 100% as ERPI, os mais de 80 anos e os 50 anos até os 80 anos com comorbilidades tipo 1 até dia 11 de abril. Naturalmente poderão ficar pequenas bolsas que não conseguimos contactar, mas a grande maioria desta comunidade tem a ver com salvar vidas, estará fechada em princípio até 11 de abril e é nesse fim de semana a seguir que se vai fazer o grande impulso no ensino, que estão os tais 200 mil vacinas. Este impulso do ensino também serve para testar as nossas metodologias de vacinar 100 mil pessoas de cada vez, que têm que ser praticadas e testadas antes de entrarmos em funcionamento, que é no início de maio, com esses ritmos de vacinação. Relativamente às vacinas que estejam ao nosso alcance, portanto, o que nós temos neste momento são as vacinas que estão aprovadas pela EMA, todas elas, se a informação não me escapa, estão a ser contratadas dentro de um plano que é conduzido pelo Infarmed. As outras vacinas que ainda não estão aprovadas não podem, como é evidente, ser contratadas pelo Infarmed. Portanto, o Infarmed é que conduz este plano. Este plano, como há um leque de vacinas diferenciadas, a informação mais precisa da disponibilidade e de porque é que é mais uma vacina ou menos da outra vacina, eu não a tenho em pormenor, porque é um plano conduzido de aquisições, conduzido pelo Infarmed. Espero ter respondido às perguntas que me foram colocadas. Ah, não, ainda tenho uma sobre, muito rapidamente, sobre a AstraZeneca. De facto, a EMA não mudou a sua posição sobre a AstraZeneca. Há um conjunto de movimentos à volta da AstraZeneca que não se conseguem perceber muitas vezes, que se são só de ordem clínica ou preocupação clínica, ou são de outra ordem, e o que nós decidimos é seguir as recomendações estritas da EMA, portanto, do regulador europeu. E neste momento o regulador europeu não cria nenhuma restrição à utilização desta vacina, continuando a afirmar que as vantagens superam muito qualquer inconveniente que possa aparecer.
Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Hortense Martins.
Não estou a ouvir.
Pronto. Obrigada, porque realmente não tinha dado conta que não estaria a ouvir. Cumprimento o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Presidente da Comissão. Eu ia iniciar dizendo que Portugal, o seu processo de vacinação está a correr a bom ritmo e as pessoas estão a aderir à vacinação. Foi importante este estabelecimento claro de 90% da vacina para salvar vidas e 10% para a resiliência, e Portugal está acima da média da União Europeia. Nós estimamos, e se não for esse o número gostaria que corrigisse, que 5% da população total está neste momento vacinada e que cerca de 500 mil pessoas têm já a segunda dose tomada. Mas sabemos que este ritmo é objetivo da Task Force e de nosso também, no fundo, que o processo de vacinação acelere o máximo possível e que continue a corresponder a que todas as vacinas entregues sejam vacinas administradas. E é isso que tem acontecido. Eu gostaria que o Sr. Vice-Almirante nos dissesse o que é que está previsto em termos deste ritmo da vacinação, em termos das vacinas que estão esperadas de ser entregas e quando é que a nova vacina da Johnson também será entregue. Depois gostaria que relativamente aos vários grupos da primeira fase, sendo para nós muito importante realçar que as ERPs e a Rede Nacional de Cuidados Continuados, no fundo os idosos nesta institucionalizados, estejam praticamente todos vacinados e que 80% das pessoas com mais de 80 anos, o objetivo que foi estabelecido também esteja cumprido, julgo que já está quase cumprido e, portanto, quanto a esse número também que nos fizesse essa referência. A questão para nós da educação, a questão que já foi posta pelo anterior, pelo meu colega do PSD, é realmente uma questão que parece ser assim evidenciada, mas a verdade é que para nós também a educação é muito importante. Nós percebemos que a educação não pode ser uma atividade exclusivamente online e a verdade é que é necessário que também rapidamente estas pessoas estejam vacinadas para que também esta interação entre as crianças e as suas famílias e os idosos também possam estar protegidos. Depois gostaria de perceber quando é que, neste esforço de atingir as 100 mil pessoas dia, e que nós neste fim de semana passado, no sábado, julgo que atingimos as 102 mil pessoas, se esse esforço todo, que se, no fundo corresponderá ao triplo da anterior vacinação, quais são os meios necessários e o que está a ser previsto para isso. E depois também, se o objetivo dos 70% de imunização da população, no fundo de imunização e que se refere à população vacinada no final do verão, se é esse o timing ou se conseguiremos ter outra data. Depois, relativamente à questão das bases de dados, dos SMS, dos contactos, há algumas dificuldades. Nós sabemos que se está a deparar com o facto de muitas das bases de dados estarem desatualizadas, mas para nós também é relevante o que tem sido feito no que diz respeito, por exemplo, ao portal, que neste momento está, julgo que irá ser disponibilizado, para que as pessoas se possam inscrever e marcar a sua própria data em que querem ser vacinadas e o local escolhido para o efeito. E, portanto, gostaria, se fosse possível, também que nos referisse a isso mesmo. E termino, Sr. Presidente, agradecendo também e só colocando, deixe-me dizer-lhe, uma questão relativamente às pessoas com deficiência que estão a regressar, que estão nas suas casas, estão neste momento previsto regressar aos CAUs e que se está previsto serem vacinadas, assim como quando a abertura dos centros de dia e a vacinação dessa população, que não sei se já estará ou não, e eu agradeço. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Bom dia, Sr. Presidente da Comissão, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Coordenador da Task Force. São, na verdade, duas questões, duas, três questões. tinha sido anunciado até pelo seu coordenador de Task Force na semana passada, naquela que já foi conhecida, ou ficou conhecida como reuniões do IFARMED, que até ao final da semana passada se chegaria ao número de 500 mil vacinados com a segunda dose, mas isso não aconteceu. Ao dia de ontem ainda não se tinha atingido esse valor e, portanto, no final da semana passada, muito menos. E aquilo que eu gostava de perguntar é se isto reflete mais um atraso em cima dos atrasos da vacinação que se tem registado em Portugal, o que é que aconteceu para não se ter atingido essa meta dos 500 mil que tinha sido anunciada, não só pelo Sr. Coordenador, mas até pelo Governo aqui na Assembleia da República. E se isso se deveu, enfim, a novos problemas de entrega de vacinas ou então apenas à operacionalização da administração das vacinas. Gostava também de perguntar, ainda com referência a esta primeira questão, tendo em conta aquilo que era o plano inicial e tendo em conta aquilo que eram os cronogramas das várias fases do plano inicial, com que atraso é que estamos neste momento? Porque voltamos a referir que inicialmente se previa até ao final do primeiro trimestre receber 4,4 milhões de doses e neste momento nós estaremos com cerca de metade disso. E isso reflete que atraso no programa de vacinação, no plano de vacinação no país. A segunda questão tem a ver com profissionais. Há cerca de um mês atrás, numa audição ao seu coordenador, o Bloco de Esquerda perguntou se estavam a ser desenvolvidos alguns trabalhos para a contratação de profissionais de saúde para garantir a vacinação, principalmente nas fases em que o volume de vacinação é maior, a segunda fase, a terceira fase, etc. Na altura, o Sr. Coordenador da Task Force disse que iriam ainda optar por um plano utilizando os recursos disponíveis nos centros de saúde, etc. Há 3 dias atrás, veio dizer que, afinal, vai ser preciso um reforço de profissionais para garantir aquele volume de 60 mil vacinas por dia em abril, 100 mil vacinas por dia em maio, junho, etc. Parece-nos que dizer isto a 3 dias ou 4 dias de começar o mês de abril, se calhar perdeu-se tempo nesta contratação de profissionais. E aquilo que eu gostava de perguntar é em que pé é que está neste momento essa contratação, ou seja, se foi apenas a constatação de uma necessidade ou se já se está a proceder a algum tipo de contratação, porque sabemos que muitas vezes estas contratações são demoradas, certamente que não podem ficar colocadas sob a arbitrariedade dos municípios poderem contratar ou não contratar de forma avulsa, era preciso perceber de forma coordenada o que é que a Task Force, o Governo, etc., estão a fazer para garantir esta contratação. E terminar dizendo que até é um bocadinho paradoxal isto, porque ao mesmo tempo que nós ouvimos, por exemplo, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses dizerem que neste momento existem quase 2 mil profissionais em situação precária, com o risco de serem mandados embora do Serviço Nacional de Saúde, há ao mesmo tempo o coordenador da Task Force a dizer que são precisos milhares de profissionais, entre eles enfermeiros, que é preciso contratar. Portanto, se calhar há aqui uma solução óbvia, que é, obviamente, não dispensar os enfermeiros que estão, eu termino, em situação precária, mas dar-lhes um contrato digno e estável para também assegurarem esta vacinação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo. Agradecer alguns dos esclarecimentos que já prestou. Sr. Vice-Almirante, queria fazer consigo aqui um exercício de resolução de problema, um modelo de resolução de problema. Ou seja, identificar o problema, a sua etiologia e apontar a solução. Qual é o principal problema que nós temos neste momento relativo à vacinação? Facto é a carência. Solução, a etiologia e a causa nós já também podemos identificar. Ou seja, Portugal está condicionado à compra condicionada à aquisição, segundo a compra centralizada da União Europeia. aquela questão que nós continuamos a insistir é de que forma é que nós podemos ganhar capacidade de aquisição e diversificação das vacinas e se estamos disponível também para encontrar estratégias para ultrapassar este problema. Há aqui um outro problema que nós temos que identificar, aliás, julgo que a Task Force também já terá debruçado sobre ele, embora eu não conheça a sua posição, tem a ver com a questão do processo em si, do procedimento em si. Ou seja, é preciso otimizar aquilo que é a forma como é operacionalizado no terreno o processo de vacinação. O Sr. Almirante já nos falou de que em determinadas condições podem ser um enfermeiro pode vacinar até 25 pessoas por hora. A verdade é que é muito diferente vacinar idosos que têm dificuldade na mobilidade, que têm que ser acompanhados, que precisam, quando estão na sala de espera, de ter que ir ao WC, que muitos deles até caem e acabam por fazer fratura de colo de fémur, como já tem acontecido. É diferente vacinar no verão do que vacinar de inverno. E, portanto, olhando para a forma, para o procedimento, para a operacionalização em si, em que fases é que nós podemos melhorar e otimizar? Porque, em contactos com centros de vacinação que nós temos tido, identificámos situações em que os enfermeiros são quem está a agendar, quando nos parece a nós, que o agendamento das pessoas a vacinar pode ser feito por um profissional sem que seja um assistente técnico ou assim. Depois, em termos do procedimento em si, não é a inoculação que é o mais demorado. De facto, essa é a fase mais rápida, que é só a injeção, dar a injeção propriamente dita. É dentro do processo do registro, dos ensinos, como é que se pode otimizar esse processo de forma a ganhar tempo. Depois, uma outra preocupação tem a ver com esta questão das 100 mil pessoas dia. Nós estamos a priorizar, em função da vulnerabilidade, eu prefiro chamar-lhe vulnerabilidade e não chamar-lhe risco, em função da vulnerabilidade. Não há o risco, se mantivermos o máximo de capacidade de 100 mil pessoas dia, admitindo que vamos atingir, não há o risco de, em setembro, outubro, ou mesmo ainda antes disso, temos que priorizar entre as segundas inoculações e as primovacinações. A questão é que, se não aumentarmos a capacidade além disso, daqui por uns meses vamos ter uma acumulação de primovacinação com segundas doses.
Conclui-se.
E para concluir, quero-lhe questionar também em relação à priorização da vacina, tendo em consideração grupos que deveriam estar considerados, nomeadamente os deficientes, os doentes com doença rara, os trabalhadores dos equipamentos sociais, nomeadamente até aqueles que vão trabalhar nos CAUs, os docentes de ensino superior que acompanham estudantes de ensino clínico e outros trabalhadores dos serviços essenciais. E quanto ao critério de resiliência, questionar porquê 10% e não uma outra percentagem menor ou outra, se este critério de resiliência é um critério por decisão científica ou política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Ana Rita Bessa.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Vice-Almirante, Srs. E Srs. Deputados. Eu gostava de voltar a um assunto que já aqui foi tratado e que tem que ver com os objetivos que o Sr. Vice-Almirante definiu, e a meu ver muito bem, três objetivos com uma hierarquia. Primeiro, salvar vidas, depois resiliência, depois libertar a economia. E, de acordo com o relatório do plano de vacinação que está disponível na DGS, o que sabemos é que o grupo com mais de 80 anos, de acordo com este relatório, tem 61% das pessoas com uma dose e 30% das pessoas com duas doses, o que significa que o grupo especificamente que nós sabemos que tem maior vulnerabilidade, maior risco de letalidade e, portanto, que seria por excelência aquele que seria o grupo de salvar vidas, está a 40% de alcançar pelo menos a universalidade da primeira dose. E, portanto, eu gostava de saber, à data de hoje, este relatório é de 21 de março, não existe ainda outro, mas à data de hoje, se houve aqui um aumento significativo e se estamos mais confortáveis e quem diz nos mais de 80, eu não consigo destrinçar do relatório outros grupos, como sejam os mais de 50 com comorbilidades ou os profissionais de saúde, sejam do setor público, sejam do setor privado, profissionais de saúde no sentido lato. Todos estes, segundo o que eu percebi, estão, compõem o objetivo salvar vidas, que se estaria terminado, também presumo eu, do ponto de vista da primeira dose, a 11 de abril. A minha questão é, não estando este grupo completo, e não só não estando completo, mas estando bastante aquém, consegue o Sr. Vice-Almirante garantir-nos aqui que, no fim de semana passado, quando tivemos o pico de vacinações concentrado num fim de semana de 60 mil pessoas, que gerou até muitas notícias, e obviamente são boas notícias, consegue o Sr. Vice-Almirante garantir que não ficaram a vacinar pessoas deste grupo para se vacinarem pessoas do grupo seguinte, de aumentar a relevância, designadamente as pessoas da comunidade educativa. Porque com certeza que estas pessoas, como outras, os cuidadores informais, também têm uma prioridade, com certeza que sim, eu não ponho isso em causa. Mas dentro das hierarquias de prioridades e de acordo com a própria definição da Task Force, eu de facto questiono, acho pelo menos que se pode contestar, se esta foi a escolha correta. Se nós estivéssemos em escassez de vacinas e se o grupo Salvar Vidas estivesse completo, eu não estaria a ter esta conversa. Mas no momento em que estamos com estes indicadores, acho legítimo questionar, e todos nós vimos na televisão, pessoas de 40 anos a serem vacinadas, quando conhecemos muitas com 80 anos, 70 anos e com comorbilidades que não foram vacinadas. Isto gera desconfiança e gera, pelo menos, esta dúvida. Eu gostaria que o Sr. Vice-Almirante aqui a pudesse esclarecer se não ficou ninguém por vacinar para se vacinarem estas pessoas. Para terminar, os 150 centros de vacinação que começarão na segunda fase a seguir ao 11 de abril, com 5.200 profissionais para 100 mil vacinações por dia, mas que entretanto sabemos que até provavelmente não chegarão estes profissionais, será preciso contratar mais. O que eu lhe pergunto é qual é a garantia que tem do Governo que daqui a 15 dias, ao 11 de abril, estas pessoas estarão nos 150 centros de vacinação operacionais a trabalhar, porque senão vamos ter um outro atraso. E pergunto-lhe também, embora eu compreenda que não seja exatamente da sua responsabilidade, mas que a nós nos preocupa, se vamos buscar estas pessoas aos centros de saúde, isto obviamente conflitua com objetivos paralelos, desde logo a recuperação das listas de espera e da atividade assistencial. E, portanto, eu sei que isto não é uma preocupação sua, mas eu lamento, eu não posso deixar de expressar aqui, e, portanto, há aqui um conjunto de variáveis que não estão a bater certo e que a sua explicação poderia ajudar em muito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Viviana Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente.
Agora estamos a ouvir. Obrigado.
Muito obrigada. Cumprimento, desde já, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, assim como ao Sr. Almirante, a quem agradecemos mais uma vez a disponibilidade para nos esclarecer, e a este propósito, sendo que já algumas questões que gostaríamos de colocar já foram sido apresentadas, gostaria apenas de colocar nesta primeira ronda três perguntas em concreto. Uma, Sr. Almirante, prende-se com os fisioterapeutas. A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, sabemos que solicitou ao Ministério da Saúde e também solicitou ao Sr. Almirante, enquanto coordenador desta Task Force, a sua melhor atenção para a necessidade de vacinação urgente destes profissionais, mesmo aqueles que não estão integrados em entidades prestadoras de cuidados de saúde, mas que desenvolvem a sua atividade como profissionais liberais e que não estão aqui a ser considerados em nenhuma das duas primeiras fases de vacinação. O que gostaríamos de saber é se o Sr. Almirante já tem uma posição relativamente à vacinação destes profissionais, que evidentemente estão bastante expostos face às suas funções e às suas competências de atuação em matéria de saúde. A segunda questão que gostaríamos de lhe colocar prende-se com os professores que se encontram em Timor. O Ministério da Educação de Portugal, ao abrigo daquela que é a cooperação que tem com Timor, enviou já, remontando ao ano 2020, precisamente em fevereiro e março, mais de uma centena de pessoas para aquilo que são os centros de aprendizagem e formação escolar em Timor. Estes profissionais, entretanto, regressaram por fruto do contexto Covid-19, mas regressaram a Timor muito recentemente e têm feito um apelo de envio urgente para Timor de vacinas para estes professores deslocados que estão em sério risco face àquelas que são as condições no país onde se encontram. E, portanto, gostaríamos de saber qual é a posição do Sr. Almirante em relação a este pedido destes professores que são colocados, evidentemente, pelo nosso Ministério da Educação. A terceira e última questão nesta primeira ronda. O PAN deu entrada de um projeto de recomendação ao Governo para que as pessoas em situação de sem-abrigo e também pessoas com doença mental grave, nomeadamente pessoas com perturbações psicóticas, que têm, sabemos bem, menores capacidades de autorregulação e que ambos estes dois grupos de pessoas que referi são pessoas que evidentemente estão expostas a um maior risco fruto das diferentes, evidentemente, vulnerabilidades a que estão sujeitas por fruto das diferentes condições em que se encontram, mas também colocam outros, ou podem colocar outros em risco, e, portanto, gostaríamos de saber a posição do Sr. Almirante em relação à vacinação destes dois grupos de pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PEV, a deputada Mariana Silva.
Obrigada, Sr. Coordenador. Bom dia. Cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Vice-Almirante. O processo de vacinação tem sofrido... Peço desculpa. Tem sofrido algumas alterações consideradas necessárias para que se pudesse cumprir com as exigências que foram sendo reconhecidas, com as respostas às dificuldades que foram surgindo. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou que Portugal vai receber 1,8 milhões de vacinas contra a Covid-19 no próximo mês de abril. Uma das dúvidas que se colocam é se temos ou não capacidade para vacinar a população, tendo em conta o número de pessoas que se calcula que serão vacinadas por dia. É verdade que este fim de semana houve um teste, mas uma coisa é um momento isolado, outra é ter de estar permanentemente em tensão de esforço durante um mês inteiro. E mesmo este pico isolado não esteve, como é público, isento de erros e falhas. Compreendemos que o plano de vacinação em fases se prenda com o facto de não existirem vacinas suficientes e, por isso, é necessário priorizar. Dentro dos grupos definidos como prioritários, outros foram sendo identificados como tal. Sabemos que as pessoas portadoras de deficiência são mais suscetíveis ao Covid-19, apresentando sintomas mais graves, maior risco de hospitalização e uma maior taxa de letalidade, independentemente da faixa etária. Sabemos que as pessoas com deficiência com idade superior acima dos 50 anos foi vacinada ou porque está institucionalizada ou porque apresenta comorbilidades associadas. No entanto, gostaríamos de perguntar se serão incluídos ainda na segunda fase de vacinação, as pessoas com deficiência com idades compreendidas entre os 18 e os 49 anos, dada a sua vulnerabilidade. Segundo a informação que recebemos, este universo será de cerca de 85 mil pessoas, com base na informação recolhida nos censos de 2001. Segundo o plano de desconfinamento, a 5 de abril, reabrirão os equipamentos sociais na área da deficiência, tendo em conta a dificuldade do cumprimento de regras sanitárias, visto que terão maior dificuldade em cumprir com as regras como o distanciamento físico, a lavagem de mãos e o uso de máscara exigida. Está prevista a vacinação dos utentes e dos profissionais que trabalham nestes equipamentos? Queremos ainda conhecer que plano se tem para idosos isolados que não têm acesso às novas tecnologias e mesmo com dificuldade de mobilidade. Há notícias de um número significativo que não responderam às mensagens. Qual é o plano para estes idosos? E, por último, perguntar se os profissionais que têm contacto direto com o público, com milhares de pessoas por dia que nunca confinaram, se estes profissionais, que se podia exemplificar os trabalhadores do comércio, não deveriam estar também incluídos nesta segunda fase. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O deputado único do Chega não está presente. Portanto, não estando presente, passaríamos ao deputado único do IEL, Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo. Tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo, uma saudação especial. Vou-lhe colocar 3 conjuntos de questões. Primeiras, relacionados com os dados de execução do plano até agora. Sr. Vice-Almirante, sabe-me dizer qual é a percentagem de pessoas convocadas que não comparece à primeira convocatória, à primeira data prevista, e por quais os motivos dessa não comparência? Sabe-me também dizer qual é a percentagem de vacinas que são desperdiçadas e quais os motivos desse desperdício? Quantas pessoas recuperadas de Covid-19 até à data foram vacinadas e se, para efeitos da contagem, para imunidade de grupo, só contam a imunidade adquirida por vacinação ou também por contágio anterior? E quantos titulares de órgão de soberania foram vacinados até à data? Segundo conjunto de questões, da articulação do plano de vacinação com a matriz de risco ou o plano de desconfinamento. Existe na Task Force de Vacinação um modelo de simulação que articula estes dois modelos? Qual é a relação, por exemplo, entre a percentagem da população vacinada e o RT? Qual é o custo em internamentos e em vidas de cada semana de atraso de atingimento da imunidade de grupo? E qual é o impacto também em internamentos e em vidas de aumentar o intervalo entre a primeira e a segunda dose? Já aconteceu uma vez e se tem conhecimento se o Infarmed está a ponderar segunda dilatação. Terceiro e último conjunto de questões, programação futura. A média dos últimos 7 dias é de 39 mil pessoas por dia de vacinação. Em maio e junho haverá vacinas para 120 mil por dia e não 100. E no terceiro trimestre esse número subirá para mais de 150 mil por dia. E portanto a pergunta é que preparações em concreto estão a ser feitas para estes volumes que serão 3 a 5 vezes superiores aos atuais e nomeadamente relativamente aos profissionais de saúde disponíveis para a administração das vacinas e para a verificação dos critérios, se estamos preparados. E neste contexto, qual é a sua opinião relativamente a passar a assumir, a partir da segunda fase, um único critério, o critério da idade, tal como a Iniciativa Liberal tem defendido há muito e a Ordem dos Médicos também começa a defender agora, que se haver um único critério para vacinação a partir da segunda fase, que seja a idade dos vacinados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passamos agora às respostas do Sr. Vice-Almirante. Tem cerca de 20 minutos para o efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ouvir.
Sim, estamos a ouvir.
Obrigado. Portanto, vamos começar. Eu iria começar pelos dados, porque os dados estão, perpassaram aqui muitas das perguntas. Nós atingimos, no domingo passado, 500.275 segundas doses, de acordo com os nossos cálculos e com os dados que nós temos nos nossos cálculos. E, portanto, havia aí uma pergunta sobre se tínhamos atingido, se não tínhamos atingido. A outra questão, nós atingimos no domingo passado 80% dos mais 80 anos. Uma era outra questão que estava colocada e apareceu nas diversas intervenções. Nós, no final de verão de 2021, teremos certamente, se as vacinas que estão aprovadas e que estão contratadas e que se pensa chegarem ao país, teremos certamente mais de 70% da população com a primeira dose. O cálculo das segundas doses depende da vacina. Como sabem, na AstraZeneca são 12 semanas, nas outras são 4 semanas, e as segundas doses, eu só faço contas à primeira dose, porque as segundas doses é uma mecânica que se segue a seguir. Relativamente à pergunta das 100 mil doses, se eu estou a calcular as segundas doses, as 100 mil doses são primeiras e segundas inoculações. Portanto, não é só primeiras inoculações, são primeiras e segundas inoculações. Relativamente aos profissionais de saúde que estão a ser contratados. E também, aqui é uma questão que nós temos, vamos ter os 150 centros de vacinação rápida abertos em abril, em 11 de abril. Não é nada disso que está em causa. O que está em causa é ter esses centros a operar a partir do início de maio. Nós vamos ter uma velocidade de vacinação na ordem dos 60 mil por dia ainda no mês de abril. Não temos vacinas suficientes para aumentar para além disso. Claro que se vacinarmos menos no início de abril, vamos ter que vacinar mais no fim de abril. Portanto, a média não significa que não se comece com menos velocidade e se acabe com mais velocidade. Portanto, a transição vai ser uma onda crescente até às 100 mil vacinas e depois vamos ter que crescer e nós estamos a calcular 100 mil vacinas diárias, mas com picos até 150 mil vacinas. Os profissionais que foram calculados, nós temos um cálculo, já foi passado para a comunicação social em diversas intervenções, são cerca de 2.500 enfermeiros, 400 médicos e 2.300 assistentes. Estes profissionais são profissionais que vêm essencialmente do SNS, mas que também vão ser contratados necessariamente. A ideia, até agora, portanto, o plano está a ser elaborado, estão a ser testados, e estão a ser negociadas como é que se vão contratar esses profissionais e como é que nós vamos encontrar esses profissionais. A ideia é usar até 20% dos enfermeiros que estão nos primários de saúde e, como sabem, são 9 mil enfermeiros, portanto, 20% são 1.800 enfermeiros e depois acrescentar a esses 1.800 os enfermeiros que forem necessários e os recursos humanos que forem necessários para os postos de vacinação rápida. Porquê os postos de vacinação rápida? Porque os postos de vacinação rápida, a eficiência do processo é 4 vezes superior à vacinação nos centros de saúde normais. E com os mesmos recursos humanos, nós conseguimos ter uma eficiência muito superior desse processo, para além do comodismo, para além da segurança física, porque são feitos em grandes espaços arejados, o que permite uma maior segurança e distanciamento físico. Relativamente a pequenos grupos, como os fisioterapeutas e outros grupos que têm aparecido, todos os grupos são importantes, todos os grupos têm justificações de prioritização. No entanto, as vacinas não dão para atender todos os grupos. Nós não podemos ir de grupo em grupo profissional, porque senão vacinamos Portugal inteiro através dos grupos profissionais. Portanto, o critério mais justo, na minha opinião, e eu continuo a defender isso, e não sou eu que decido, quem decide é a DGS, mas eu continuo a defender junto à DGS, que o critério mais justo, a partir da segunda fase, é o critério etário. Esse critério vai fazer, porque há uma correlação muito forte entre a maior parte das doenças que estão nestes grupos, para além das comorbilidades definidas no grupo 1, na fase 1, há uma grande correlação dessas doenças com a idade. E, portanto, fazendo a vacinação por faixas etárias decrescentes, nós também estamos a fazer, se me permitem a expressão, o ataque a essas comorbilidades que estão na sociedade, são as outras doenças que estão na sociedade. O que nós devemos fazer, e é esta a opinião que eu tenho transmitido à DGS, é que há doenças que podem atingir grupos etários muito, muito mais jovens. E são pequenos grupos. E esses sim é que devem ter prioridade. Porque se essas doenças forem muito críticas, independentemente da pessoa ser mais jovem, ela pode ter uma grande vulnerabilidade durante esta pandemia. E é isso que nós temos que tratar, é encontrar que doenças é que estão a atacar grupos muito jovens e que podem não ser atingidos pelo critério de idade rapidamente e que devem ser puxados para a frente. Relativamente às questões de resiliência, mais uma vez, a definição das prioridades é da DGS. Foi definido que, na primeira fase, se atacavam dois grandes grupos. Um grupo tinha a ver com a prioridade, com o objetivo de salvar vidas, e um grupo que tinha a ver com uma segunda prioridade, que era manter a capacidade de resposta do Estado perante a pandemia. Nós definimos que 90% das vacinas iam para esse grupo. Não é uma definição científica, porque se estivéssemos a tentar calcular cientificamente todos estes efeitos, e quanto é que nós salvamos, quantas vidas salvamos se for mais 5% de um lado ou mais 5% do outro, ainda hoje não tínhamos decidido nada. Nós temos que decidir e agir com base em princípios e com base em alguns cálculos numéricos que também foram feitos. Isto não apareceu hoje, decidi que era 9 para 1, houve alguns cálculos numéricos, tem a ver com a percentagem das populações que estão em causa, quer para a resiliência, quer para o salvar vidas. De facto, porque a AstraZeneca, havia um gap dos 65 aos 80 anos, enquanto nós não libertámos a vacina da AstraZeneca para cima dos 65 anos, houve um gap que ficou atrasado e que nós estamos a tentar fechar esse gap o mais rapidamente possível. A dia 4 de abril, se tudo correr bem, conforme as nossas expectativas, teremos 94% dos mais 80 anos já vacinados, teremos 77% dos 50 a 80 anos com comorbilidades tipo 2, também já vacinados. Na semana a seguir, fechamos a fase 1 em termos destes dois grupos, porque teremos, em princípio, os 100% vacinados, tirando algumas bolsas que, por motivos de contacto, não se consigam chegar a essas bolsas. No entanto, estamos a criar também mecanismos para chegar a essas bolsas, através das autarquias e através de contactos de proximidade, incluindo a GNR, que tem o programa dos idosos, para evitar que idosos infoexcluídos ou isolados nos escapem à nossa malha de vacinação. Só como compreenderão, a malha de vacinação é feita para a maioria das pessoas, para atingir 90% a 95% das pessoas. E os outros 5% restantes são processos muito mais complexos que têm que ser feitos, não vão ficar para trás, têm que ser feitos, mas não são feitos num processo massivo. Portanto, nós temos que ter um processo massivo e um processo qualitativo que é diferente do processo massivo. Relativamente a outras questões que foram colocadas ainda sobre as convocatórias e os dados, etc. Os dados são aqueles que existiam. Nós estamos a trabalhar todos os dias no sentido de melhorar esses dados e fazer alternativas a não estarmos dependentes, muitas vezes, da qualidade desses dados. Uma dessas alternativas, que foi criada também por nossa iniciativa, foi preparar um sistema de autoagendamento para que as pessoas possam manifestar e dizer assim: eu estou aqui e quero ser, estou dentro do critério da idade e quero ser agendado naquele posto de vacinação que é o que me dá mais jeito. E isso é o que está a ser feito, porque uma das grandes preocupações que eu tenho neste momento é conseguir agendar 100 mil pessoas todos os dias. E isso é uma preocupação elevada, porque os sistemas de informação têm que ser capazes de o fazer para nós podermos depois vacinar essas 100 mil pessoas. Portanto, o agendamento e a convocatória é uma elevada preocupação em termos organizativos, mas nós estamos a combater também nisso. As coisas não estavam preparadas. Se alguém pensa que estava tudo preparado, não estavam preparadas. O país não estava preparado para dar 20 milhões de vacinas em cerca de 6 meses. E, portanto, há um conjunto de adaptações que estão a ser feitas em ritmo muito acelerado e o facto de serem adaptações em ritmo acelerado também têm falhas. E nós temos que viver com as falhas. Não há nenhum processo, se alguém pensar que este processo vai ser isento de falhas, está a pensar mal, de certeza. E está a exigir coisas que são impossíveis de fazer. Porque o país foi apanhado por uma pandemia, essa pandemia obrigou a um conjunto de soluções rápidas, e essas soluções estão a ser estruturadas conforme nós vamos andando para a frente. Portanto, nós estamos a subir de grau e de grau, e não tivemos muito tempo para fazer um planeamento e uma preparação das infraestruturas para que essa subida se desse sem um único contratempo. Nós vamos ter muitos contratempos. A questão está na percentagem desses contratempos relativamente à maioria do que é que se está a fazer. O fim de semana passado foi um teste. Nós conseguimos, nós só queríamos testar 44 mil pessoas, mas também continuámos a vacinar para além do ensino. E, portanto, foram 62 mil pessoas vacinadas durante um dia, foi sábado, nesse fim de semana. Isto porquê? Porque nós, dentro de muito pouco tempo, temos que fazer ritmos de 60 mil pessoas diariamente. Mas também deixe-me dizer que, na sexta-feira, na quinta e na quarta-feira anterior, os ritmos foram todos superiores a 50 mil pessoas por dia. Portanto, nós estamos a conseguir responder claro, com dificuldades e, claro, com preocupações que temos que resolver todos os dias. Mas há um forte empenhamento, quer do Ministério da Saúde, quer dos profissionais que estão no terreno, e, portanto, eu não tenho que me queixar de nada. Tenho é que me queixar de dificuldade de fazer uma coisa num ritmo muito elevado, com um tempo muito curto, para organizar e para estruturar a resposta que é necessária dar. Mas isso está a ser dado. Sobre umas perguntas que tiveram a ver aqui com as percentagens e a imunidade do grupo, etc. Eu sou o coordenador do plano de vacinação. Eu não ando a fazer estatísticas, não tenho tempo neste momento para fazer nem essas estatísticas, e há outras entidades que as estão a fazer. O INSA, diversos institutos, e isso faz parte daquelas reuniões da Infarmed. Eu estou preocupado neste momento em conseguir concretizar um plano que vacine 100 mil pessoas diariamente aos portugueses e que consiga, em pico, até vacinar 150 mil pessoas. E como foi dito aqui por uma senhora deputada, isto não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E a dificuldade é conseguir fazer essa maratona. Relativamente aos problemas de contratação, eu não tenho dúvidas, e julgo que pouca gente pode ter dúvidas, que face à criticidade desta operação, o que ela implica para o país e o que significa para o país, que os recursos terão que aparecer e terão que ser disponibilizados para fazer esta tarefa. E não parece que vá haver um grande problema. Claro que vai haver problemas de contratação, de preparação, de como é que vão ser feitos os contratos, mas isso é um problema que eu também não posso preocupar neste momento. Desde que os recursos sejam disponibilizados, a minha grande preocupação é organizar esses recursos de maneira, de forma fluida, a população portuguesa a ser vacinada o mais rapidamente possível. E como também houve aqui uma pergunta sobre quando é que nós sabemos que as segundas doses é fazer as contas. Depois da primeira dose, a maior parte da vacinação é feita com Pfizer e Moderna é um mês depois. Tirando as 600 mil vacinas que foram dadas da AstraZeneca, que são 3 meses depois que se atinge a segunda dose. Espero ter respondido às perguntas todas. Estarei disponível por um segundo nível de perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante, pelas respostas que nos deu. Entrávamos agora numa segunda ronda. Eu não sei se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende intervir. Sra. Deputada Thelma Guerreiro. Minuto e meio.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo, agradecer-lhe os esclarecimentos até agora prestados e, obviamente, deixar-lhe também uma palavra de apreço pelo trabalho até agora desenvolvido e, claramente, este processo não é um processo que sabemos que vai correr tudo bem a toda a hora, e neste equilíbrio entre aquilo que corre bem e o que corre menos bem, também nos apraz dizer e reconhecer, enquanto deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que o equilíbrio é positivo para o saldo do que corre bem. Neste sentido, fazer-lhe algumas perguntas que talvez sejam franjas naquilo que temos vindo a discutir, mas que são importantes para nós, no sentido em que também trazem a nossa preocupação, não porque nós também não temos o poder da decisão, mas temos o dever de alertar. E falo dos profissionais de saúde que não têm ainda, não viram ainda a sua vacinação, e é um pequeno grupo de profissionais, 428 profissionais que prestam cuidados respiratórios domiciliários, que dão assistência a doentes do SNS com patologias respiratórias crónicas. Sabemos que vários países, como a Espanha, a Alemanha, a Bélgica, já estão a vacinar estes profissionais. São poucos, na verdade, mas que neste momento de pandemia estão a assumir uma função crítica de suporte a estes doentes e estão mantê-los estáveis e retiram este peso das urgências. Deixava esta questão, deixava também a pergunta sobre as pessoas isoladas, acamadas. Nós temos o exemplo da Gulbenkian, que tem um projeto que leva a vacina às pessoas nesta proximidade. Pergunto se há alguma ideia de potenciar esta iniciativa a todo o país. E um minuto e meio já foi. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante, pelas respostas. De facto, aquilo que diz, nós registamos e sabemos que é verdade, apesar das recomendações da Comissão Europeia de 15 de outubro, o Sr. Vice-Almirante teve que assumir um plano que não estava preparado e um terreno que, de facto, não estava preparado para a execução de uma tarefa tão exigente e que certamente vai haver contratempos, mas pode contar com o apoio do Partido Social Democrata na busca de soluções. Registamos com agrado, no dia 11 de abril, que todas as pessoas com mais de 80 anos e todas as pessoas entre os 50 e os 79 anos com uma das doenças identificadas para a primeira fase, assim como as herpes, estarão todas vacinadas com uma dose, mas é importante deixar claro que uma primeira dose não é uma vacinação completa. Do ponto de vista científico, as duas doses é vacinação completa. E a questão que lhe coloco é, nós temos recebido várias queixas aqui de pessoas que depois da primeira dose não têm sido chamadas dentro do prazo de tempo estipulado para a segunda dose, a quem é que se devem dirigir para questionar sobre essa situação. Outra questão, se calhar a pergunta na primeira ronda não foi clara, não tem a ver com vacinas que ainda não foram aprovadas. Eu questionei especificamente sobre a vacina da Moderna, que está aprovada e que está a ser aplicada na União Europeia, e que o contrato da União Europeia prevê que Portugal pode comprar mais 800 mil doses de forma direta, sem precisar de autorizações nenhumas, não depende do Infarmed. E, portanto, o Sr. Vice-Almirante até disse que deveríamos comprar essas vacinas numa audição aqui. A minha pergunta é se, da parte da Direção-Geral da Saúde, da parte do Ministério da Saúde, da parte do Primeiro-Ministro, se já houve resposta sobre isto, porque claramente, face àquilo que estamos a verificar com a AstraZeneca, poderá ser um desafio andando para diante. E termino, Sr. Presidente, só com uma última pergunta, se me permite, por uma questão que toca várias pessoas, que entre os 50 e os 79 anos, tinham sido agendados para a vacinação entre 16, 17 e 18 de março e depois há pessoas que tenham sido agendadas para terça-feira, dia 19 de março e que, por causa da questão do adiamento ou da suspensão da AstraZeneca, viram a sua vacinação adiada e outras pessoas continuaram a ser vacinadas enquanto estas não foram remarcadas. Estas pessoas serão agendadas nos próximos 11 dias, até o tal dia 11 de abril, ou devem fazer algo para garantir que não são esquecidos neste processo de vacinação? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Coordenador da Task Force. Obrigado pelas respostas que já nos deu. Ainda sobre as segundas doses e quantas pessoas foram abrangidas pela segunda dose. O Sr. Vice-Almirante disse que até domingo teriam ultrapassado a marca das 500 mil pessoas com segunda dose. Se for assim, é bem. Mas a verdade é que, por exemplo, o portal do Serviço Nacional de Saúde diz que às 0 horas do dia 30 de março, estavam 472 mil pessoas vacinadas com a segunda dose. O que levanta um outro problema, que é, afinal, quantos registros e estatísticas é que existem, qual é a contabilidade que realmente é oficial. O Serviço Nacional de Saúde tem um portal, supostamente com informação transparente, que estará a dar informação errada, ou é a Task Force que não está a comunicar a informação toda ao Serviço Nacional de Saúde? Era importante também perceber, porque realmente então existem aqui dois parâmetros, duas medidas e duas contabilizações diferentes. Segunda questão ainda sobre profissionais. O Sr. Vice-Almirante disse que os que forem necessários hão de aparecer. Podem vir a não aparecer e, portanto, se calhar era bom termos neste momento a contabilização de quantos é que vão ser necessários e ter a garantia de que o Ministério da Saúde, porque também acreditamos que não é a Task Force que vai fazer a contratação, mas que o Ministério da Saúde já tem ou já deu ok à contratação e já iniciou os procedimentos para a contratação, porque se eles vão ser necessários daqui a duas ou três ou quatro semanas, é bom para garantir que eles venham a aparecer, que esses procedimentos e essa luz verde à contratação aconteça já. Para terminar, e pedindo um bocadinho de tolerância, só 15 segundos, gostava de perguntar qual é a percentagem de execução de vacinação relativamente à primeira fase, aquilo que estava previsto sobre a primeira fase, por Administração Regional de Saúde. Isto porque temos visto algumas notícias das ARS a remeterem esta resposta para a Task Force e a Task Force a remeter esta resposta para as ARS, e gostávamos de perceber por ARS qual é essa execução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Almirante, o Sr. Vice-Almirante disse há pouco que mais uma vacina ou outra não tem posição. O PCP, em termos científicos, toda a vacina que esteja certificada para nós tem toda a validade. Mas em termos de plano, provavelmente terá aqui alguma influência, ou seja, uma vacina que precisa de 3 meses para se fazer a segunda inoculação, comparativamente a uma vacina que é 4 semanas, terá naturalmente que ter isso em conta. E há um aspecto que era muito importante que nós não nos podemos esquecer, poderá haver alteração destes dados. Os dados que tínhamos era que a maioria das vacinas contratualizadas era precisamente da AstraZeneca e nós não temos nada a opor relativamente a essa vacina e deve ser promovida. Aliás, tem sido alvo de fortes ataques, sabe-se lá porquê. Mas aquilo que lhe queremos dizer é que o benefício total da vacinação será atingido quando tivermos 2 doses. E é isso que nos preocupa, ter 2 doses. É que quem for vacinado agora durante o mês de abril, só lá para o final do verão é que terá, quando tiver a segunda dose, é que terá o benefício total. E, portanto, e quem for vacinado no verão, só lá para outubro é que terá o benefício total. Outra questão que tem a ver com o centro de vacinação. Sr. Vice-Almirante, há aqui uma preocupação. Se houve ou não interferência, ou seja, se houve ou não indicações, orientações em termos de organização destes centros. Ou seja, nós encontramos centros a vacinar 300 pessoas com 9 enfermeiros e encontramos centros a vacinar 300 pessoas com 12 ou 15 ou mais enfermeiros. Isto deverá haver aqui também um procedimento normalizado. E depois, quanto aos postos de vacinação rápida, Sr. Vice-Almirante, nós entendemos que de facto criará umas condições em termos de otimização e de vacinação em massa completamente diferentes. Agora, nem toda a gente terá condições para aceder a estes centros de vacinação, pós-vacinação rápida. E, aliás, a questão que lhe quero colocar é esta. Se sendo ao ar livre, vamos estar no verão, termino, Sr. Presidente, vamos estar no verão em viaturas, algumas delas sem ar-condicionado, à espera meia hora ou mais, porque muitos deles vão mais cedo para os postos de vacinação. Como é que dificuldades, que impedimentos, como é que isto está a ser pensado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Vice-Almirante, só 3 notas finais. A primeira para dizer que muito nos agrada a notícia de que há esta expectativa e que se está a trabalhar para que no dia 11 de abril esteja cumprido o objetivo da primeira dose para os mais de 80 anos e os 50, 80 com comorbilidades do tipo 2, que concordamos e esperemos que assim seja, que a segunda fase tenha como único critério ou como critério fundamental a idade, até porque resolverá muitas destas questões que aqui vimos trazendo nesta audição. E a terceira, nota para lhe dizer que agradeço verdadeiramente a maneira como se dirige a este Parlamento, trazendo a informação de forma clara e sem subterfúgios, distinguindo aquilo que de facto não é da sua competência e, portanto, teremos que dirigir a quem de facto tem essa competência, como o caso da DGS no que diz respeito à definição de prioridades, e que agradeço mesmo porque inicialmente quando este processo começou eu ainda me lembro de ouvir dizer no dia 16 de dezembro que se as vacinas chegassem nessa noite Portugal ia ter condições de vacinar sem nenhum problema, coisa muito diferente ouvimos aqui hoje, parece-me que com maior adesão à realidade e nós preferimos não ter abordagens paternalistas e abordagens verdadeiras àquilo que se está a passar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria então de aproveitar para dizer o seguinte. Compreendemos a explicação que o Sr. Almirante nos deu relativamente àquilo que são os grupos profissionais que têm emergido e a sinalizar a necessidade de vacinação e o critério associado à idade. Aliás, lembramos os últimos dados apresentados na sessão no Infarmed apontavam para uma necessidade de uma maior atenção àquilo que é a faixa etária da população ativa e, portanto, damos nota, evidentemente, desta nossa preocupação em qualquer grupo profissional que o fator idade e os fatores das comorbilidades sejam, evidentemente, tidos sempre em conta e esta análise multifatorial seja seguida. Não obstante, em relação à questão dos professores em Timor, gostaria de insistir um pouco na pergunta, porque efetivamente os nossos professores estão já em processo de vacinação e gostaríamos de saber se irá sinalizar de alguma forma também a preocupação com estes professores que estão ao abrigo do nosso Ministério da Educação. Relativamente ao que nos disse sobre a necessidade de recursos humanos, nomeadamente enfermeiros, para proceder a este processo de vacinação, para reforçar, registamos, tomamos boa nota e lembramos apenas o seguinte, que os nossos enfermeiros já no SNS estão a ser contactados para ajudar neste processo de vacinação muito em cima da hora e, portanto, dava boa nota disto ao Sr. Almirante. Faria apenas uma questão muito concreta que se prende com a acessibilidade aos centros de vacinação. Temos recebido várias pedidos de sensibilização para este efeito e fazemos-lo junto do Sr. Almirante. Há muitos idosos que não conseguirão aceder a estes centros e importa montar aqui uma resposta de proximidade o mais possível até nas próprias freguesias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E não estando presente o deputado único do Chega, passaríamos agora então à resposta do Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo. Tem cerca de 10 minutos para o efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões que me colocaram sobre isolados, acamados e até agora um bocado com esta das acessibilidades, nós pedimos às autarquias e às freguesias para nos ajudarem não só a identificar estas pessoas, como a fazer chegar estas pessoas ao processo. Eventualmente as pessoas que não podem chegar ao processo de vacinação porque não podem ser deslocadas, nós irmos a essas pessoas. A Gulbenkian é só uma parte deste processo. Portanto, são calculadas em cerca de 40 mil pessoas que estão nesta situação. As cinco regiões já estão todas a trabalhar para chegarem a estas pessoas e para irem vacinar estas pessoas que estão acamadas. E não estão à espera do projeto da Gulbenkian. O projeto da Gulbenkian é um aditivo positivo, mas não é, portanto, limitativo de nada. Neste momento, o projeto da Gulbenkian vai estar numa fase de expansão, portanto, como sabem, foram testadas 5 carrinhas do Norte e agora vão ser distribuídas cerca de 50 carrinhas pelas outras regiões e ARS. E, portanto, este processo realmente de qualidade, depois de um processo massivo, é um processo importante, ninguém pode ficar excluído do processo de vacinação e nós estamos a tentar e estamos preocupados com isto. Compreendem que este esforço é um esforço que consome muitos recursos humanos, sem que isto seja uma desculpa para que não seja feito, mas é só para dizer que é um esforço que requer muitos recursos humanos e muita capacidade organizativa também para chegar e para identificar estas pessoas e para tentar ajudar ao máximo estas pessoas. Relativamente aos prazos da segunda dose e da conjugação das vacinas que estão dentro, digamos, da nossa panóplia de vacinas, nós vamos adquirir cerca de 35,8 milhões de vacinas e a AstraZeneca tem um peso de cerca de 6 milhões e meio de vacinas neste processo. E tem esta dilatação de prazo para 12 semanas entre as duas, entre a primeira e a segunda dose. As outras têm um prazo menos limite, mais curto. Também, de facto, começa-se a verificar que a primeira dose é uma elevada proteção para as pessoas, garante uma elevada proteção para as pessoas. Que a segunda dose, claro que é necessária para elevar essa proteção, mas só a primeira dose faz uma grande diferença em termos do que é a epidemia e de como nós podemos libertar-nos ou não dessa epidemia. Relativamente aos agendados que foram remarcados, esses agendados que tiveram que ser remarcados vão ser remarcados automaticamente e nestas duas semanas. Portanto, nós temos esta semana que está a correr e a próxima para tentar atingir os 100% dos tais grupos de mais elevado risco. Sobre os números que estão na DGS, o número que a DGS publica é sobre Portugal continental, mas nós temos dois arquipélagos que também contribuem para este número e que não estão publicados nesse número. Como sabem, têm estruturas de saúde que têm a sua autonomia e estas estruturas de saúde, os números não estão comunicados neste quadro da DGS. Portanto, os 472 mil eram números publicados, tem que se ver também a hora a que eles se referem, publicados sobre Portugal continental, não contando com os números da Madeira nem com os números dos Açores. Portanto, os números que nós damos são os números tirados às 18 horas de domingo do Business Intelligence, que tem o dashboard das vacinas, e depois adicionados os números que nós conhecemos da Madeira e dos Açores. Sobre o problema da contratação. O problema da contratação será executado, portanto, à luz verde para a contratação. Está-se a tentar encontrar muito rapidamente qual é esse modelo e ele será executado de forma distribuída pelas ARS, porque este processo é um processo distribuído depois na execução. As ARS são os elementos mais importantes neste processo distribuído. Sobre o procedimento normalizado, a DGS, com a nossa ajuda, fez uma norma precisamente para normalizar estes postos de vacinação rápidas, quer nos cuidados de saúde, quer nos aspectos que têm a ver com os cuidados de saúde e com a parte, portanto, da saúde pública, quer na parte logística. Nós também temos estado em contacto com entidades que têm muita experiência na organização de fluxos de processos, de forma a agilizar isto. E vai haver uma tentativa de normalização ainda mais forte, no sentido de que todas estas unidades que são criadas tenham não só qualidade, como tenham um determinado método que permite, evidentemente, acelerar a vacinação. A questão de, por exemplo, neste momento, só os enfermeiros poderem registar os dados no Vacinas, não é? Que é a aplicação informática onde os dados são registados durante o processo de vacinação, é uma limitação e é um desperdício de recursos, na minha opinião. Então, nós estamos a tentar tirar essa limitação para que se possa utilizar os enfermeiros no que é importante, que é o processo de vacinação, utilizando outros quadros administrativos, auxiliar a meter dados e a recolher dados e até a encaminhar as pessoas dentro dos pavilhões. De maneira a não ir buscar enfermeiros para fazerem trabalho administrativo ou estressá-los com trabalho administrativo. Por outro lado, há sempre uma componente que pode ser residual, ou mais residual ou menos residual, que tem a ver com os telefonemas que se fazem para os utentes a chamá-los ao processo de vacinação. Nós desejamos criar um processo em que houvesse telefonema zero, ou seja, que se pudesse fazer o processo todo de forma automática, porque os telefonemas são uma grande carga administrativa que também muitas vezes recai sobre os enfermeiros. E nós estamos a tentar retirar essa carga administrativa, pôs libertar ao máximo, para ter a maior eficácia e a maior eficiência no processo. E por isso é que estamos a fazer a tal aplicação do autoagendamento. No entanto, enquanto passamos de uma população mais info-excluída e mais idosa para uma população menos info-excluída e mais nova, o processo acelera e beneficia dessa transição. Por isso é que
grande parte desta população mais infoscluída e mais idosa está a ser tratada na primeira fase e no início da segunda fase, em que o processo ainda não está suficientemente acelerado, que nos permite fazer um tratamento mais personalizado, e nós estamos a fazer esse esforço através dos centros de saúde. A vacinação ainda é baseada, hoje, praticamente em centros de saúde, muitas vezes com a ajuda das autarquias, externalizaram o espaço, mas ainda é toda a organização dos centros de saúde e as pessoas dos centros de saúde, dos cuidados primários de saúde, que estão a fazer esse processo e, portanto, com todo o cuidado e com todo o carinho que essas pessoas têm pelos seus utentes e pelos utentes que estão nas suas áreas e com o conhecimento que têm também para os chamar, para os contactar, etc. É um processo ainda de proximidade. O outro processo será um processo mais rápido que vai beneficiar também de ser dirigido a uma população mais jovem, como é evidente. Sobre esta questão de Timor. Esta questão de Timor, sendo importante, essas pessoas devem ser postas nas 200 mil pessoas que vão ser agora colocadas na área do ensino. Portanto, não deve ser a task force a ter que se preocupar com o pormenor de quem é que é importante nessa área. Isso faz parte do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, quando nos diz que tem 200 mil professores e que devem ser professores e auxiliares, portanto, docentes e não docentes, que devem ser colocados num processo de vacinação, nós temos a certeza, ou pelo menos tenho a convicção, que essas preocupações devem estar do lado de quem nos traz as pessoas para vacinar. A certa altura eu não posso estar, como compreendem, a preocupar-me de tal forma capilar para além do que é a gestão de um processo que por si, que é reconhecidamente complexo, por ser massivo e por ser urgente no tempo. E julgo que respondi às questões que me colocaram.
Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante, por esta sua disponibilidade e pela forma tão clara como respondeu às perguntas que foram efetuadas. Agora, se calhar, daríamos um ou dois minutos para que, quer o Sr. Vice-Almirante, quer as pessoas que fazem parte da Comissão Eventual e que não são da Comissão de Saúde, possam ausentar-se, para depois darmos continuidade à nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Muito bom dia, muito obrigado também pelas vossas perguntas e até um dia deste.
Bom dia, muito obrigado.